Havendo número regimental, declaro aberta a 30ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079-1950 e do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rialli Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, esta reunião destina-se à discussão do relatório do senador Antônio Anastasia. O tempo para a discussão será distribuído da seguinte forma. Os senadores inscritos disporão de 8 minutos, mais 2 minutos de bônus. Por que isso? 8 mais 2, a mesma forma que nós adotamos na sessão da admissibilidade, na reunião da admissibilidade. Considerando que o tempo para a discussão é muito longo, de 10 minutos, 8 mais 2, nós fazemos um apelo a todas as senhoras e senhores senadores que respeitem rigorosamente o tempo, porque quando isso não acontece, nós estamos prejudicando os outros inscritos, não é? E, portanto, precisamos respeitar o tempo dos outros senadores. Após a lista de inscritos, a acusação e a defesa disporão cada um de 20 minutos, falando inicialmente o advogado da acusação e, em seguida, o advogado da defesa.
Senhor presidente, presidente.
Presidente.
Senhor presidente.
Sim, presidente. Senadora Vanessa.
Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria apenas de fazer um registro. Se Vossa Excelência me permitir.
Permito, sim.
Decorre de uma intervenção que eu fiz no dia de ontem.
Dois minutos para Vossa Excelência.
Muito obrigada, senhor presidente. Quando eu me manifestei a favor da questão de ordem apresentada pelo senador Lindbergh, no que diz respeito à necessidade de primeiro ouvirmos o procurador federal para que depois continuássemos o processo, eu me referi a uma questão de ordem que tinha, no sentido de questionar algumas falhas contidas nas notas taquigráficas. E assim o fiz, senhor presidente, porque nós tomamos muito cuidado na elaboração do nosso voto separado em fazer uma releitura de todos os depoimentos aqui feitos. E percebemos que alguns dos depoimentos cruciais, depoimentos importantes, eles tinham falha que comprometia o processo, inclusive. E dei o exemplo do depoimento da testemunha, doutora Maria Fernandes Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, dizendo que uma boa parte do seu depoimento sequer estava registrado por conta de um problema no sistema de som. E que mesmo o problema no sistema de som não justificaria essa falha, porque ou ela teria que ser ouvida novamente, ou então buscar outros meios de recuperar. E ontem mesmo, senhor presidente, ontem mesmo eu fui procurada pela senhora Késia, que é a servidora do Senado Federal, que coordena todo o trabalho de taquigrafia da casa. E ela me passou uma cópia das notas taquigráficas já refeitas, me dizendo do trabalho que tiveram para, através da gravação de televisão, recuperar a fala da doutora Maria Fernanda e colocar. Então, eu apenas faço esse registro, senhor presidente, porque considero justo que assim seja e, principalmente, para cumprimentar a agilidade do trabalho da nossa taquigrafia, senhor presidente. Então, eu quero dizer que o que eu levantei ontem, hoje, ontem mesmo ainda fui atendida pela taquigrafia. E não é uma questão menor. Todos aqui sabem que isso é fundamental para o cumprimento.
Senadora,
dos
nós
atos
tínhamos,
do
inclusive, preparado uma nota técnica para responder essa questão. Foi exatamente naquele dia que faltou energia aqui no Senado Federal, mas foi corrigido e foi importante a observação de Vossa Excelência.
Senhor presidente, rapidamente, antes de começar, eu quero aqui começar essa reunião da CEI protestando contra a interferência indevida do vice-presidente interino Michel Temer. Olha, ontem, claro, vou protestar o tempo inteiro.
Para contraditar,
vou protestar o tempo inteiro. Tá aqui, eu volto trazer a matéria do Globo. O senador do PMDB dizendo o seguinte...
Ele fez isso ontem, Lindbergh.
Um momentinho.
Eu posso falar?
Você fez isso 10 vezes ontem.
Posso falar?
Peço. Desculpa, mas você está querendo tumultuar, irmão.
Peço silêncio.
Problema, tá qual o problema de ler 10 vezes?
Eu vou conduzir...
Ele leu a mesma matéria ontem.
Fala a questão.
Leu aqui, leu no plenário.
Senador Magno Malta.
Tem censura? Fala aqui
Magno
agora.
Malta. Senador Lindbergh, por favor, eu vou dar ordem a essa questão. Eu vou colocar na ordem. Eu vou dar 2 minutos e vou dar 2 minutos para a Vossa Excelência contraditar. 2 minutos, senador Lindbergh.
Senhor presidente, eu acho um absurdo. O presidente interino Michel Temer faz parte desse processo. Ele, como presidente da República, chamar uma reunião, um almoço no dia de ontem, tem um senador do PMDB que diz aqui, eu não sei quem, não cito o nome, porque a matéria diz o seguinte, o Michel disse que ia falar com o Renan e que ele tentasse com o Lewandowski antecipar a data. Achamos que os prazos acabam dia 21, 23...
O senhor tem que reclamar com o Lewandowski. Não é com o presidente da República, falar, nem com o Renan. É o Lewandowski, pelo amor de Deus. Porra.
Eu posso falar, senhor presidente? É impressionante...
Eu queria fazer um apelo aqui também nessa fala do senador Lindbergh ou de qualquer outro senador que não envolvesse o nome do presidente Lewandowski aqui.
Sim,
não,
mas ele que vai
dessa...
presidir, ele que vai marcar
ele
as datas.
Vai, ele é que não, vai...
É justamente uma coisa absurda ele... isso. Não. É um absurdo.
Eu tô justamente isso. Deus. É ele que está resistindo a...
Senador, antes de falar, conclui, vou dar uma informação aqui. Eu estive ontem em reunião com o presidente Ricardo Lewandowski, e ele... Senador
Domingo,
Luiz,
segunda.
Senador Luiz, eu estive ontem com o presidente Lewandowski e ele me informou o seguinte. Ele me informou o seguinte. Posso falar, senador? Ele me informou o seguinte, que na condição de juiz ele só pode marcar a data após a pronúncia, senão estaria fazendo juízo de valor antecipado. Essa foi a informação que ele me deu. 2 minutos, senador Lindbergh.
Não, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, a pressão que houve nesse processo. Olha, o presidente interino Michel Temer, eu quis ler aqui, não consegui ler, porque tem ele falando, o Michel disse que ia falar com o Renan para que ele tentasse antecipar a data com o Lewandowski. Está aqui a capa da Folha de São Paulo. Renan acelera impeachment após sofrer pressão do Temer. E teve várias, porque o que é que o presidente Supremo disse? Que estava marcado para começar no dia 29. Foi isso que ele disse. Uma pressão violentíssima desse presidente interino Michel Temer, alegando que quer viajar para a China pelo G20.
Por pouco tempo.
Ah, está difícil, presidente. Eu só quero garantir a minha palavra. Ele, senhor presidente, na verdade, não é por causa do...
Com a palavra, o senador Lindbergh Farias. Em seguida, darei a palavra ao senador Magno Malta.
Eu só estou, senhor presidente, reclamando aqui de uma interferência indevida. Nós estamos no julgamento. Nós somos juízes. Queiramos ou não, esse é um momento particular da vida do Senado Federal. Então nós não podemos aceitar isso como algo normal. Aí tem a reunião com o presidente do Congresso. Vossa Excelência sabe, eu tenho uma ótima relação com o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas é estranho. Uma reunião com o presidente Renan, com o líder do PMDB... 3 horas da tarde, sai do almoço Renan Calheiros e anuncia aqui que em vez do dia 29 é o dia 25. E anuncia que são 5 testemunhas. Como? Tem uma decisão do Lewandowski que falava de 8 testemunhas por caso. No caso, 32 testemunhas. Então, o presidente do Senado almoça com o presidente da República 2:30 da tarde, dá declaração da entrevista coletiva dizendo que vai antecipar. Que é isso? Que acordão é esse? O que conversaram lá, eu tenho uma certeza. O presidente do Supremo Tribunal Federal não vai aceitar esse tipo de pressão, chantagem, declarações dizendo que não é função do presidente do STF marcar a data. Claro que é. Ele que tem que ver o rito, o calendário e marcar a data. Uma pressão indevida. Uma pressão indevida do presidente interino Michel Temer. Eu não poderia começar o dia de hoje sem dizer isso. Nós hoje também marcamos uma reunião às 19 horas dos senadores da oposição com o presidente do STF. Nós queremos dialogar com ele.
Eu acho que o tempo, senhor presidente.
Eu só quero encerrar. Eu acho que o presidente do STF não pode aceitar esse tipo de pressão. Pressão feita pelo presidente do Senado, pelo líder do PMDB, pelo presidente interino Michel Temer, a partir daquele almoço, onde se dizem que foi feito um grande acordão.
Conclua, senador. Conclua, senador.
Inclusive com a negociação de cargos e ministérios.
Conclua, senador.
Eu espero que isso não exista e eu tenho uma certeza. O presidente do STF não vai aceitar essa pressão.
Dois minutos, senador. Dois minutos, senador Magno Malta.
Senhor presidente.
Para contradizer.
O senador Lidberg está regredindo muito. Eu estou até admirado dele. Se ele tem boa relação com o Renan, é o mesmo Renan que reuniu com Dilma. E Dilma falou para ele que não aguenta mais esse processo. Que
isso é mentira.
Mentira, isso não é verdade.
A palavra está com o senador Magno Malta. A palavra está
Vocês
com o senador
cheguem
Magno
lá
Malta.
No plenário e chame Renan de mentiroso. Então palavra... chame ele de mentiroso. Senhor presidente, volte
a
o meu
palavra...
tempo.
Volte a meu palavra tempo. Está com o senador Magno Malta. Não vou permitir o ping-pong. A palavra do senador Magno Malta, dois minutos. Magno Malta, dois minutos.
O presidente do Senado pode...
Senador Magno Malta, o tempo de Vossa Excelência...
Vai jovem aqui para deixar eu falar.
O tempo de Vossa Excelência vai começar agora. Dois minutos.
Senhor presidente, é uma viagem isso. Tem três dias que ele só sabe falar isso. Da matéria do Globo, a mesma coisa, uma cantilena enfadonha que ninguém aguenta isso. Dê o nome do senador. Agora, eles podem falar tudo, ninguém pode falar nada. Eles podem evocar conjunto da obra, vão reunir com o Lewandowski, que vá com Deus e reclame com o Lewandowski. Qual o problema disso? Faça a reclamação que quiser. Agora, qual é a interferência? Essa história de... Quando eles tratam da questão do presidente Temer, e com relação a essa questão, isso é o desespero de afogado. Nós estamos caminhando para o momento que vamos votar aqui e vamos votar o relatório do senador Anastasia. Agora, essa cantilena e essas chincanas todas, esses argumentos inventados, agora até repetido, que eu nunca achei que ele fosse repetir argumento, que eu sempre tive ele como um rapaz inteligente, cheio de conteúdo, cheio de energia, mas agora tem três dias que só fala nesse negócio do Globo. Então, se tem boa relação com o Renan, chame Renan e fale com ele lá no gabinete. E, como é muito corajoso, xingue ele no plenário também. Entendeu ou não? Xingue de mentiroso, como fizeram aqui agora. Renan pode reunir com Lewandowski, pode reunir com Temer, pode reunir com Vossa Excelência. Ele é o presidente de um poder. Pode reunir com Dilma. É presidente afastado, mas pode reunir com Dilma. E ontem no plenário ele falou isso. Entendeu? Ele falou isso, que reuniu com Dilma. E daí... O rito está estabelecido aqui, nós votaremos o rito aqui. Agora essa história de querer voltar lá atrás, alterar o rito, trazer pessoas de volta para que nós possamos ouvir pessoas de volta aqui. Tudo isso, senhor presidente, Vossa Excelência está ordenando bem os trabalhos. Agora o que não dá é para a gente ficar aguentando, desculpe o termo que eu vou usar, esse besterol o tempo inteiro.
Dois minutos.
Palavra, presidente.
A palavra pela ordem ao senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, fora do ambiente desta sala, há um Brasil que sangra. Há um Brasil que não suporta mais o prolongamento de um processo cujos convencimentos já foram estabelecidos, a ampla defesa foi assegurada, o contraditório foi estabelecido. É inacreditável o que se vê mais uma vez na movimentação política, que é legítima, mas tudo tem um limite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, há 15 dias, esteve com a presidente Dilma Rousseff em visita à presidente afastada no Palácio da Alvorada. E não houve nenhuma celeuma, não houve nenhum tipo de polêmica. Eu não vi uma única manifestação que pudesse causar espécie do presidente do Congresso Nacional visitar publicamente em audiência a presidenta afastada, como o fez com o vice-presidente em exercício. E querem agora transformar isso em mais um factóide para mais uma vez abusar da paciência do povo brasileiro, que está esgotada. O Brasil não suporta mais isso. O Brasil exige um desfecho do nosso trabalho. Esse trabalho chega ao final, e olhe que aqui se discutiu porque se pode abreviar por 4 dias a votação final no plenário. E nós estamos aqui há meses, e o Brasil fora dessa sala, numa crise sem precedentes, crise provocada exatamente por eles. Basta, chega. Não há como você fazer do seu objetivo político um bem maior e um valor supremo aos interesses do Brasil, aos interesses nacionais. Que nós possamos começar a discussão do relatório, o relatório robusto, consistente. Quando se pega nesta peça de 500 páginas, se entende por que os dilmistas lutaram contra tanto a presença do senador Anastasia na relatoria, porque ele fez um relatório tecnicamente irrespondível, politicamente correto. O argumento dele consiste nos crimes que foram cometidos. A palavra que ele traz consiste nas práticas criminosas da presidente.
Conclua, senador, por favor.
Concluindo, senhor presidente, e vamos fazer aquilo que é a expectativa da sociedade, do povo brasileiro: decidir esse processo. Chega de procrastinação, chega de chincana, chega de manobra vil para tentar ganhar mais 24 horas, 48 horas de um processo que já está encerrado. Por justiça, a presidente Dilma Rousseff será afastada definitivamente do mandato porque cometeu os crimes de responsabilidade, e isso não ficará impune.
Pela ordem, o senador José Medeiros. Em seguida, a senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente, eu até entendo do ponto de vista do, vamos dizer, do teatro político ao que está acontecendo em determinados momentos aqui. Ontem, por exemplo, eu vi aqui uma cena, eu não vou dizer dantesca, mas um teatro com a apresentação de um voto em separado aqui, que era um teatro. Ali era tudo menos a defesa da presidente Dilma. É como diz o ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Porque diante da peça do senador Anastasia e diante do voto que falar que foi misoginia esse impeachment, então assim, a gente já ouviu de tudo aqui. E nesse momento, dizer que está querendo antecipar, não é. Vossa Excelência tem cumprido todos os ritos. Vossa Excelência tem sido criticado por nós, em determinado momento, por ser bondoso demais. Vossa Excelência deu amplíssima defesa. Todos os pedidos foram atendidos aqui. E ao tempo inteiro a gente tem que ouvir isso. Então, assim, do ponto de vista do debate político, querer atacar o presidente, tudo bem. Agora, não faz justiça, não é verdade. Hoje, por exemplo, eu vi, ainda falando sobre o tema anterior, a imprensa nacional falando sobre o que houve aqui ontem. Ontem houve discurso, houve um comício aqui sobre, em relação ao voto em separado. Então, assim, teve de tudo aqui. Fizeram o que quiseram. Já desligaram o microfone de presidente aqui. Fizeram o diabo. E a gente tem tolerado, levado com muita paciência. E estamos chegando ao final. Agora, eu entendo esse desespero, porque isso, eu disse, isso aqui foi como se fosse um velório norte-americano. Que passa em determinado momento, o corpo ainda está ali, mas parece que as pessoas estão ali como se o parente estivesse vivo. Mas quando chega a hora de baixar o caixão, aí realmente bate o desespero, porque chega a verdade real, assim, morreu, tem que enterrar. E eu entendo esse desespero nesse momento. Mas não podemos sangrar mais o país, porque tem mais de 11 milhões de desempregados.
Conclua,
nesse momento.
Conclua, senador, por favor.
Mais de 11 milhões de desempregados nesse país, que não tem nada a ver com esse debate aqui. Eu sei que nem o PT quer a volta da presidente, mas não podemos continuar, em determinados momentos, aceitando esse teatro. Muito obrigado.
Pela ordem, senadora Vanessa Graziottin, 2 minutos. Em seguida, o senador Valdemir Mocca, 2 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero dizer que o que nós estamos debatendo aqui não é algo de menor importância. Aliás, nós estamos voltando hoje ao mesmo debate que travamos no dia de ontem, não só nessa comissão, mas que já estava presente no plenário da casa. Porque não é só o Jornal O Globo, seu presidente. Não é a Folha de São Paulo somente que vem com matéria de capa. Matéria de capa dizendo Renan acelera impeachment após sofrer pressão de Temer. Todos os jornais do país. Os jornais, dos jornais de circulação nacional aos jornais regionais, seu presidente. Eu estou com um jornal aqui da minha cidade, da cidade de Manaus, e essa é exatamente a manchete. Julgamento é antecipado. Esse é o jornal lá do meio estado do Amazonas. Todos os jornais, a imprensa toda do Brasil divulga isso. Então, será que isso é invenção da imprensa? Será que é verdade? Então, veja, se aqui estão questionando se é verdade ou não que a presidenta Dilma teria dito o que revelou o presidente Renan no dia de ontem, eu pergunto e questiono da mesma forma. É verdade, então, o que disse o presidente Renan, que no almoço longo com ele, com o líder do PMDB, o presidente Michel Temer não teria falado um minuto sequer no processo do impeachment? Será que é verdade? E toda a imprensa não tem razão, que diz que vem do Temer, do presidente interino, a pressão para acelerar o processo. Olha o que diz o jornal Valor Econômico. E é absolutamente a transcrição do que disse o senador Renan ontem em coletiva à imprensa, porque na sequência eu fui ao seu gabinete e Vossa Excelência também. E eu tive a oportunidade de dizer a ele pessoalmente, não faça isso, senador Renan, porque a prática de tentar transformar sessões sérias do Congresso Nacional em circo não é sua, não é do Senado. Essa prática é do senhor Eduardo Cunha, que chamou a sessão de julgamento para um domingo. Não faça isso, presidente Renan. Mas ele disse que faria. E depois, Vossa Excelência, reunido com o presidente Lewandowski, que notícia boa nos traz? Então, nós aqui não estamos a falar do presidente Lewandowski, não. Pelo contrário, nós estamos a nos socorrer com o presidente Lewandowski dessa manobra que vem, sim, lá do Palácio do Planalto. Dessa manobra que tem como objetivo, sabe o quê? Está aqui no jornal Valor Econômico. Renan reconheceu que seria melhor o processo de impeachment ser concluído antes da reunião do G20. O presidente, aliás, a presidenta do país, chama-se Dilma Rousseff. Ela foi eleita. Ela foi eleita. Ele não. Ele só é um presidente usurpador. E que, aliás,
conclua,
se todos,
senadora,
aqui tivessem
presidente
um
eleito junto
todos,
com ela na chapa.
Eu estou concluindo. Se todos aqui...
Quem votou 13 votou
Vanessa,
Temer.
Você votou em Michel Temer, Vanessa.
Mais um minuto, presidente.
Você votou em Michel Temer.
Mais um minuto. Se todos
tinha terminado
aqui...
o tempo dela.
Já a senhora votou em Michel
Temer, senadora.
Estou concluindo,
se me deixarem.
Votou
em Michel Temer.
Ó, um minuto a mais, ganhei.
Porque a palavra
esse moço
está
aqui,
com a senadora
esse
Vanessa.
Esse moço aqui está dizendo que só me dá um minuto a mais.
Vanessa, e eu vou determinar a taquigrafia que substitua a palavra usurpador,
é
usurpador por interino.
Não, usurpador.
É usurpador.
Então retira a palavra usurpador.
Usurpador.
Retira. Senão nós, se fosse usurpador, nós não estaríamos aqui nessa comissão.
Presidente, deixa eu concluir. Deixa
conclua,
eu concluir minha
conclua,
fala.
Nós estamos justamente
então,
por isso.
Admira,
conclua. A palavra está com a senadora Vanessa.
O que
conclua.
Eu não vou falar do relatório agora, porque eu acho que aqui tem gente falando.
Já tinha terminado.
Estou concluindo.
A palavra
alguém aqui está
com a
estão falando
a
do relatório
Vanessa.
Aqui sem sequer ler o relatório. Estão falando sem sequer ler o relatório.
A mídia
então,
golpista agora
presidente,
serve como referência.
Se meus colegas aqui, se a maioria que se formou no parlamento tivesse um pouco mais de apreço à democracia, apreço ao parlamento brasileiro. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso falar, concluir minha fala, presidente.
O problema é que o tempo dela vence e ela continua falando.
Senadora, por favor. Tempo,
a mídia
seu
golpista
tempo venceu. O tempo do senador Cássio venceu, de todos venceram.
Meia
só
hora.
Meu, problema.
Os senadores querem.
Também aqui
os
agora.
Senadores querem que quem está falando conclua e não permite que faça a conclusão. Conclua, senador.
Senador, começar pelo
senador Magno
moço,
Malta,
concluir.
Se Vossa Excelência interferir novamente, eu vou dar mais um minuto à senadora Vanessa. Não vou dar agora.
Então, seu presidente, para concluir só meu raciocínio,
conclua,
se
senador.
Tivesse, se a maioria que se formou no parlamento brasileiro, sobretudo aqui, especialmente no Senado Federal, tivesse um pouquinho mais de apreço à democracia, apreço a essa casa legislativa, seriam eles a fazer essa crítica e não nós aqui, seu presidente. É lamentável. Mas nós confiamos no presidente do Supremo Tribunal Federal, que lhe disse ontem, sessão no domingo, nem pensar, não é essa a tradição dos julgamentos no Brasil e não será assim no Senado Federal. Obrigada, presidente.
Uma palavra, o senador Valdemir Mocca, 2 minutos. Em seguida, a senadora Gleisi Hoffmann, depois o senador Caiado e depois o senador Humberto Costa.
Senador presidente, amanhã vai ser o desfecho. Queremos ou não, vai ser a votação. E eu penso que logo depois dessa votação, Vossa Excelência já disse, né, vai se reunir, aí sim, com o presidente Lewandowski, para marcar a data, porque cabe a ele. Eu não entendo toda essa, né, essa celeuma, se cria tudo na fronteira. Eu acho que isso é provocação. Na fronteira nós falamos, barata sabida não atravessa galinheiro. Quer dizer, não vou entrar nisso, sabe? Não faz sentido para mim, né? Então, porque é pura provocação. Então, para que eu vou entrar nisso? Vamos botar pilha nisso, né? Os caras. Mas é verdade, é uma expressão natural da fronteira, né? Barata sabida não atravessa galinheiro. Não vamos aceitar esse tipo de provocação, senhor presidente. Quem vai definir isso corretamente é o presidente Lewandowski. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Gleisi Hoffmann, 2 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria começar aqui lamentando o desrespeito que tem nessa comissão. A desqualificação que membros dessa comissão fazem à fala de quem defende a presidenta da República. Como sempre, se nós estivéssemos aqui querendo atrasar o processo e não exercer o direito de defesa que a presidenta tem. Nós estamos num trabalho muito sério aqui, nós estamos quebrando a soberania do voto popular. Nós queremos aqui, querem aqui, retirar a presidenta legitimamente eleita do seu cargo, com 54 milhões de votos, e acho que isso é um processo simples, que nós podemos fazer isso da forma mais rápida possível. Aliás, se nós estamos protestando contra essa questão do calendário, é porque nós já tivemos precedente nessa comissão, e Vossa Excelência lembra disso. Nós tínhamos um calendário acertado aqui, entre Vossa Excelência, entre o relator, esse plenário reduziu o tempo do calendário, e nós tivemos que nos socorrer ao presidente Lewandowski, assim como o número de testemunhas. Desde o início, nós temos, por parte de quem defende o impeachment, a tentativa de impedir a defesa da presidenta Dilma. Eu não vejo por que isso. E 48 horas faz diferença, assim, num julgamento dessa magnitude. E principalmente porque o número de votos para aprovar esse impeachment é um número de votos apertado. Nós sabemos disso. E que está sendo disputado. 48 horas a gente tem condições de fazer argumentação, tem condições de ouvir mais testemunhas, tem condição de fazer o convencimento. Aliás, é um fato. Desde que nós iniciamos os trabalhos aqui, nós tivemos uma mudança, inclusive, da população em relação ao impeachment. 61% aprovavam o impeachment na última pesquisa divulgada pela Ipsos, apenas 48%, sendo que 52% querem eleição direta e 20% querem a volta da presidenta. Então, nós temos 72% de pessoas que não concordam com esse processo. Eu gostaria de saber aonde que está essa ânsia da população de que isso termine. Eu só vejo aqui nos senadores que apoiam o processo golpista que nós estamos tentando denunciar. Portanto, é importante, senhor presidente, Vossa Excelência, que já uma vez se posicionou com muita correção nessa comissão, é muito importante que Vossa Excelência esteja do lado correto do processo, que a gente possa falar com o ministro Lewandowski e possa ter o processo guardado, como manda o direito, porque senão vai ser muito difícil para justificarmos como estamos fazendo um afastamento de uma presidenta sem crime e sem dar condições de defesa.